Continuando sobre o Seder de Pesach, nós estávamos vendo sobre o Magid. Nós paramos na página 106. Página 106, nós começamos a falar sobre o total de pragas que teve no Egito. Então tem toda uma conta na página 108 e 109. Tem três opiniões do Rabi Yossi, Haglili, do Rabi Eliezer e do Rabi Akiva. Quantas pragas? Cada praga era feita de quantas? Era composta de quantas pragas? É interessante que as pragas não eram uma coisa só, né? Quando você fala sangue, rãs e tal, não é uma coisa só. Por exemplo, tinha sangue, verdade. Tinha sangue, então onde quer que seja, a água dos egípcios virou sangue. Mas também, o Nilo virou sangue, os peixes que estavam dentro morreram. Então começou a cheirar mal. Então fez parte de uma subdivisão aqui da praga, é o cheiro mal que tinha no Egito, um cheiro horroroso. E assim por diante, na praga de rãs, tem um midrash que diz que além de rãs tinham também crocodilos. E assim por diante, então todas as pragas não tinham uma coisa só, tinham algumas coisas juntas. A pergunta é como que se calcula aqui, quantas pragas tinha no total, e é isso que os nossos mestres aqui estão avaliando. Página 112, nós falamos a famosa musiquinha do Dayeno. Dayeno significa que bastaria. Quer dizer que se Deus só fizesse uma coisa, já seria o suficiente para agradecer Ele. E se fizesse só isso, também seria o suficiente para agradecer Ele. Imagina só, Ele fez tantas e tantas coisas, como está aqui descrito, página 114 também, e na página 116 nós repetimos pela terceira vez todos os milagres que Hashem fez. Isso é uma forma de conscientização para agradecermos a Hashem de coração. Na página 118 nós temos Rabban Gamliel. Rabban Gamliel costumava dizer que todo aquele que não fala sobre essas três mitzvot na noite de Pesach não cumpriu a mitzvah adequadamente. Porque não basta só você comer a matzah, o maror, o korban Pesach, mas você também precisa explicar sobre essas mitzvot, você entender o motivo principal dessas mitzvot. E por isso, mesmo as pessoas que até aqui que estavam apenas ouvindo, aqui o ideal é que todo mundo fale. Mesmo pessoas que eventualmente não puderam participar de toda essa seder até aqui, às vezes a mulher tem ainda caindo para a cozinha para controlar a comida na cozinha, até aqui ela não conseguiu acompanhar todos os pedaços, aqui ela precisa acompanhar tudo, está aqui até o fim, até beber o segundo copo, é obrigatório participar palavra por palavra. Então, na página 120 nós falamos sobre o Korban Pesach. E apenas falamos sobre o Korban Pesach, não mostramos nada, não tem o que mostrar. Página 122 nós falamos sobre a Matzah. Explicamos, aí sim nós erguemos a Matzah do meio quebrada. Algumas pessoas só apontam para ela. E na 124 nós erguemos ou aponta-se para o Maror. E narramos e explicamos sobre o motivo de comer maror nesta noite. É importante ouvir esses motivos e ler esses motivos, porque depois que nós fomos cumprir a mitzvah de comer a matzah e o maror, etc., nós temos que pensar neste motivo de por que nós estamos comendo isto nesta noite. Página 126, nós falamos então, Bechol Dovador, em todas as gerações, cada um deve sentir, ver, perceber, como se ele mesmo tivesse saído de Mitzrayim. Que não foi só os nossos antepassados que foram redimidos, mas Hashem tirou cada um de nós do Egito, porque senão, como nós falamos no começo da Agadá, se Deus não nos tivesse tirado de lá, nós estaríamos lá até hoje. E no começo da Agadá, quando fala esse trecho, tem algumas explicações também o que significa que nós estaríamos lá até hoje. Página 128, Lefichach, por isso, nós temos a obrigação de agradecer, de louvar, de elogiar, de enaltecer, etc., etc., a Hashem por ter nos tirado da escravidão para a liberdade, e etc. Então, a partir do Lefichach, se costuma segurar o copo de vinho. Até agora ele estava só na mesa, agora você segura, e se você vai segurar o copo, tem que, antes de mais nada, fechar as matzot que estão abertas durante o maguito. Na página 130, nós iniciamos o Halel. Uma vez que nós narramos e contamos sobre o êxodo do Egito com o propósito de agradecer Hashem, de louvar Hashem, então nós temos a obrigação agora de falar o Halel. E por isso nós começamos já o Halel logo em seguida. Mas nós falamos apenas uma primeira parte do Halel aqui. Então nós falamos no 130, o primeiro capítulo do Halel, no 132, o segundo capítulo do Halel. É ideal que as pessoas entendam também o que está sendo dito nesses versículos de louvor. Afinal de contas, você quer louvar Hashem. Por que nós falamos dessa forma? Só dois capítulos do Halel agora e o resto se fala depois do Birkat HaMazon. Por que divide o Halel em dois? Então, primeiro, porque esses dois primeiros capítulos, principalmente o segundo, está falando Betzet Israel Mimitraim. Então, nós falamos logo depois de falar sobre o êxodo do Egito. Já fala logo. Os capítulos do Halel falam sobre o êxodo do Egito. E o restante, você vai falar mais pra frente, no final do cedo. Um outro motivo para se falar aqui é porque na época do Beit HaMikdash, o Halel era dito, cantado pelos Leviim, enquanto se fazia a oferenda de Pesach na véspera de Pesach. Depois, à noite, todo mundo vai comer churrasquinho gostoso de Korban Pesach junto com Matzah e Maror. Então, assim era, e falavam Halel. Nós, infelizmente, não temos ainda Beit HaMikdash, esperamos que sim, se Deus quiser. E em lembrança a isso, que o Halel era dito enquanto se fazia o Korban Pesach, então nós dividimos o Halel em dois. Falamos antes e depois de comer a Matzah e o Maror, para parecer como se o Korban Pesach, as mitzvot do dia, estão no meio do Halel. Em seguida, nós partimos para a Brachá final, a Brachá que nós agradecemos a Hashem, estamos na página 134, nós agradecemos a Hashem por nos fazer chegar esta noite para comer a Matzah e Maror, e nós pedimos para Hashem que nos faça chegar também para outras festividades e alegres com a reconstrução da sociedade e felizes com o serviço renovado do templo. Dessa brachá que nós falamos na página 134. E aqui tem um detalhe interessante para efeitos desse ano, que no Motzai Shabbat se inverte a ordem aqui de duas expressões. Normalmente se fala Venochal Sham Min Hazevachim U Min HaPesachim. E no sábado à noite, Motzai Shabbat, se inverte. Se fala Min HaPesachim U Min HaZevachim. Por quê? Porque na época do templo se fazia duas oferendas na véspera de Pesach. Uma oferenda era Zevach, Shlamim, Korban Chagigah, chamado. Chagigah do dia 14. Era um Korban que vai ser a refeição. E, inclusive, nós colocamos na Keará o ovo para lembrar desse Korban. E a sobremesa era a Matzah e Maror com o Korban Pesach, oferenda de Pesach. Por isso nós falamos normalmente que nós vamos comer lá Min HaZevachim, Korban Chagigah, o Min HaPesachim, Korban Pesach. No entanto, quando é sábado à noite, no Shabbat, não pode fazer Korban Chagigah. Korban Pesach está escrito explícito na Torá que é para fazer mesmo no Shabbat. Korban Chagigah não pode ser feito no Shabbat. Por isso, no ano que cai assim no Shabbat, se come só o Korban Pesach no sábado à noite, no Motzei Shabbat, e no dia seguinte pode fazer o Korban Chagigah de manhã. E de qualquer jeito tem que fazer em todos os anos tem que fazer também um Chagigah no Yom Tov. E por isso nós invertemos a ordem. E falamos Minha Pesachim, Corban Pesach, e o Zevach, que seria só no dia seguinte, no ano que cai assim, o Seder, no sábado, à noite, no Motzai Shabbat. Se a pessoa falou como fala todos os anos, não tem nenhum problema. É só um costume inverter essa ordem. Finalmente, na página 136, nós finalizamos o Magid. Então, nós falamos em Enim Uchanos Uman, estou pronto para cumprir a mitzvah de beber o segundo copo dos copos. E fazemos a brachá de Borei Pri Hagafen. Acho que nós vimos, Faradim não fazem aqui. E nos reclinamos para comer... para beber o copo de vinho. E assim finaliza o Magid. É importante saber que a obrigação de narrar na noite do Seder não se limita ao Seder, não se limita ao Magid. Estamos mitzvah de contar sobre o êxodo do Egito a noite toda. Então mesmo depois... Terminou o Magid, não quer dizer que acabou. Então, agora não fala mais sobre sair de Israel. Não, vai continuar falando. Você vai comer a refeição. Fala sobre o êxodo do Egito. É para continuar, mesmo depois do Seder. Pode continuar. Depois do Seder, está escrito na Halakha que quando a pessoa bate o sono, então ele vai dormir. Mas até lá, pode narrar mais. E até interessante, no meio da refeição as pessoas estão comendo, estão em silêncio. É um momento bom para alguma das pessoas poder contar um pouco mais, falar um pouco mais e narrar, explicar mais sobre o que acontecia no Egito, contra algum midrash, alguma história, alguma coisa sobre como que era, como foi o êxodo do Egito e assim por diante. Também é importante narrar sobre a saída de Mitzrayim com alegria. Se uma pessoa não tem Haggadah, ele narra, contando do Humash, ou narra de cor, que ele sabe sobre o êxodo do Egito. Você cumpre essa mitzvah simplesmente falando sobre o êxodo do Egito. Então, isso é basicamente o que temos a falar sobre o Magid. E, logo em seguida, então, na página 138, vem o Rochtza, que é Netlat Yadayim, nós fazemos Netlat Yadayim, como sempre fazemos para pão, e fazemos a brachá de Asher Kedeshanu B'Mesvotav Etzivanu Al Netilat Yadayim, como sempre se faz para comer pão, e assim nós estamos preparados para a próxima fase, depois do Rochtza, que é Motzi Matzah, a mitzvah de comer a matzah, como nós vamos explicar, se Deus quiser, na próxima aula.